Obrigada. Então, a gente falou semana passada, a gente tinha conversado a respeito das ferramentas que a gente vai utilizar numa auditoria remota e a respeito da equipe. Então, quais são as competências que a equipe precisa ter? E aí, agora, a gente vai falar hoje sobre os métodos de auditoria e o planejamento da auditoria. Então, olha só, em relação aos métodos de auditoria, essa aqui é a mesma tabela que já tinha lá na parte inicial. Então, a 19.011, ela prevê que a gente pode realizar as auditorias de forma presencial ou remota, e dentro do presencial e remoto, a gente ainda tem a possibilidade de fazer de forma síncrona e assíncrona. Então, o que que a gente tem aqui? Na forma síncrona, é isso que a gente está tendo nesse momento aqui. Eu e vocês conversando de forma remota com interação em tempo real. Já no formato assíncrono, a gente tem uma interação também, mas ela não acontece no momento, não acontece de forma, eu não sei outra palavra para síncrona, né? Agora me fugiu, mas ela não acontece de imediato. Então, vocês enviam, daqui a um pouco envio uma pergunta, eu passo uma resposta e assim vai indo, né? Então, esse é um formato assíncrono. A auditoria normalmente ela vai abranger mais de um método de auditoria, porque olha só, o que que ele fala aqui? Como é que a gente pode fazer? A gente vai conduzir entrevistas, vai observar o trabalho, vai preencher listas de verificação de questionários, vai conduzir análise crítica documental com a participação do auditado. Então, a gente tem várias atividades aqui, vários métodos para que a gente possa estar coletando evidências. E a auditoria ou a avaliação, né? Ela normalmente ela vai abranger mais de um método. Então, por exemplo, o que eu costumo utilizar: entrevista, análise crítica de documento e acompanhamento de atividades. Então, eu estou conversando com os técnicos que estão executando a atividade, ou estou conversando com o pessoal responsável pela qualidade. Eu estou fazendo uma análise crítica da documentação. Então, eu recebi um procedimento ou estou avaliando algum registro. E também estou acompanhando a execução da atividade de laboratório. Então, a pessoa está executando, muitas vezes eu estou com o procedimento e posso fazer as três concomitantes, né? Eu estou acompanhando, estou lendo o procedimento e, ao mesmo tempo, eu estou conversando com quem está executando e questionando sobre a atividade que ele está desenvolvendo. Então, assim, para uma auditoria no formato presencial, isso é algo muito natural estar fazendo isso. Mas quando eu vou estar fazendo ou falando sobre durante uma auditoria remota, eu preciso me dar conta que tudo isso tem que ser previsto antes. Como fazer essa atividade? Então, como é que a gente vai realizar isso, né? Tem que ser muito bem planejado e tem que ser pensado. Se eu vou querer fazer um acompanhamento de atividade, como é que eu vou fazer? Vai ser em vídeo ou vai ser ao vivo? Aí, isso tá, vai de encontro a que eu coloquei ali no último item, que é importante ressaltar que a escolha dos métodos, ela também estará relacionada com as ferramentas selecionadas. Então, se eu quero fazer um acompanhamento de atividade, eu preciso garantir que vou estar tendo as ferramentas. Eu tenho as ferramentas necessárias para isso. A minha colega iniciou ontem uma auditoria remota, né? Uma auditoria interna remota. E aí ela estava me falando, por exemplo, que os vídeos, o pessoal da execução da atividade de laboratório, eles enviaram através de um sistema. E ela está fazendo a amostragem. A amostragem, obrigatoriamente, tem que ter um ensaio subsequente. O pessoal não enviou vídeo do ensaio subsequente. Após a coleta, eles encerraram o vídeo. E não.
Eu só um pouquinho. Assistente e eu gastaria 50 euros.
Não sei, meu amor. Eu tô dando aula, não posso.
Desculpa, gente, é que eu sou o único adulto na casa no momento. E aí eles estão tendo aula ali, surge a dúvida, mas já vai, meu marido já vai chegar e pode ajudar também. Então eu preciso. Ah, tava falando do vídeo, né? Então, assim. Eu, a gente não, a gente, ela, né? Não sabe se o laboratório não fez ou se esqueceu. E são coisas que, como foram enviados os vídeos, ela começa a gerar aquilo que eu falo numa auditoria, que muitas vezes numa presencial também tem. Eu vou gerando uma lista de questionamentos. Para quando eu tiver daqui um pouco num formato síncrono, conversando, assim, eu posso questionar. Mas então, todos os métodos que vão ser utilizados e as ferramentas selecionadas para poder estar utilizando ou para estar executando esses métodos, elas têm que ficar claras para todo mundo. Aí, dica aqui eu coloquei dica para quem vai estar sendo auditado, né? E não para o auditor, por exemplo. É necessário que seja revisado o programa. A 17.025, o que que ela exige? Ela não pede um procedimento, ela pede um programa de auditoria. Então, nesse programa, eu tenho que passar a incluir a possibilidade da realização de uma auditoria remota. Se possível, treinar com a equipe a filmagem da realização da atividade de laboratório. E isso aqui, pessoal, vocês como avaliadores, como auditores, é uma dica que vocês podem dar para o auditado no momento da reunião prévia, porque a gente sempre faz uma reunião prévia para alinhar as ferramentas e para conversar detalhes. Então, assim, sugiram que eles façam teste de luz, teste de som, teste de ângulo de filmagem, né? Por quê? Porque uma auditoria remota é igual a uma auditoria presencial. Então, eles têm que se comportar da mesma forma e têm que garantir que, ao estar realizando a atividade, a visão do auditor vai ser a mesma que se ele tivesse ali do lado acompanhando. Então, nessas situações, pode ser necessário. A filmagem com mais de uma câmera. Ah, mas eu vou ter que editar vídeo, então. Não, não é nada disso. Vocês podem, né? Podem sugerir que eles organizem pastas por atividade de laboratório, então, por método de ensaio de calibração, e para aquele ensaio, calibração, eles coloquem ali dois, três vídeos formando, mas não é repetir. É tudo feito no mesmo momento. Então, daqui a pouco eu tenho uma pessoa ali que está filmando o detalhe da execução da atividade de laboratório e tem uma segunda pessoa que está pegando num plano mais aberto, em que a gente consegue enxergar o que está acontecendo no laboratório. Outra coisa é que ao estar executando a atividade, normalmente, quando a gente está presencial, a pessoa que está executando, ela vai narrando para a gente o que ela está fazendo. Né? Isso é uma coisa que é meio força do hábito. Eles, ah, eu pego isso aqui, eu pego aquele outro, e a gente também vai conferindo com o procedimento. Eles devem, né? Podem fazer a mesma coisa nessa filmagem, ou se for um vídeo que vai ser feito ao vivo, né? Então, assim, o comportamento tem que ser o mesmo, tanto para o auditado quanto para o auditor. Então, eu tenho que pensar nos métodos que eu vou estar utilizando de forma a estar. Garantindo o sucesso dessa atividade. Se vocês tiverem qualquer pergunta, vocês me questionem, tá? Aí a gente entra na questão do planejamento. O planejamento de uma auditoria remota, ele vai dar muito mais trabalho do que o planejamento de uma auditoria presencial. Por quê? Porque eu vou ter que, numa auditoria presencial, eu vou dizer, por exemplo, assim, ó, que eu vou auditar os requisitos técnicos das 8 ao meio-dia. Numa auditoria interna, numa avaliação remota, eu também vou fazer isso. Mas vocês concordam comigo que uma coisa é, eu estou aqui auditando presencialmente, eu estou dentro do laboratório de vocês, vou pegar um documento para analisar, estou aqui analisando criticamente, e daqui a um pouco vocês me dizem assim, ah, eu vou até ali no laboratório e volto. Beleza, eu estou aqui com todos os documentos, eu tenho, vou organizando, vou lendo tudo. Numa auditoria presencial, a pessoa está me olhando assim como vocês estão, né, pelo outro lado da câmera. É muito ruim daqui um pouco. Eu, pelo menos, não gosto. Eu tô aqui, eu quero ler o documento e a pessoa fica parada me olhando. Isso não acontece numa auditoria presencial. Parece muito mais uma pressão. Então, vocês podem prever, e eu sempre prevejo, momentos que são... momentos que são, como é que a gente diz? Síncronos e assíncronos. Então, eu começo num momento síncrono, né, uma reunião de abertura, tudo, converso, alinho tudo com o laboratório, aí daqui a um pouco eu planejo uma hora e meia de atividade assíncrona, em que eu fecho, eu tenho pelo menos o hábito de manter tudo ligado, tá? Mesmo não estando conectada, eu deixo tanto o microfone quanto a câmera fechado, mas eu permaneço na sala virtual. Até porque se a pessoa me chamar, eu tô aqui, né? Então, eu planejo esse momento, daqui a um pouco, uma hora e meia, tudo depende do laboratório, depende de tudo, para estar lendo a documentação que ele me enviou. E aí, dessa leitura, eu vou gerando uma lista de dúvidas de coisas que eu quero. Muitas vezes, dependendo se o laboratório continua conectado ali na sala, eu vou mandando a lista de dúvidas e documentos que eu tenho, que eu quero consultar, porque ele também já vai me enviando se está à mão. Então, assim, eu preciso definir quantos momentos síncrono e assíncrono a gente vai ter. Ah, mas depois eu não posso mexer nisso. Pode, pessoal, porque às vezes vocês estão ali num momento assíncrono e vocês tinham dito que precisavam de uma hora, mas tem tanto documento que vocês vão precisar de uma hora e meia ou duas horas. Ou seja, a pessoa quer conectar, pode ficar conectado, mas vocês vão continuar lendo, analisando criticamente a documentação, né? E também posso ter previsto um momento assíncrono e prever, verifico com o laboratório se a gente pode trocar isso para um momento assíncrono. O que, que vai ter o plano de auditoria, né? Porque então a gente tem ali para fazer a execução, a atividade de auditoria em si, conforme 19.011, a gente tem um plano de auditoria. Qual é o objetivo dessa auditoria? Qual é o critério, ou seja, 17.025 e o que mais? Vocês vão avaliar NIT-DICLA, NIST-EGECR, né? Vai ter alguma outra coisa além da 17.025? Qual é o escopo que está sendo avaliado, auditado? Então, atividade de laboratório, né? Ensaio, calibração, amostragem. A questão da equipe auditora. Quem é quem ali? Quem é líder? Quem é especialista? Como é que fica? Quais são os contatos e as ferramentas que vão ser utilizados? Detalhamento das atividades e... Por exemplo, na conformidade, a gente utiliza já no próprio plano de auditoria uma política de confidencialidade. A gente coloca no mesmo documento. Então, eu trouxe aqui para vocês, ó, um exemplo, né, do nosso plano de auditoria. Então, esse aqui é o plano que a gente utiliza, a conformidade. Então, eu coloco ali o nome do laboratório, data da realização, equipe auditora. O objetivo daquela auditoria, porque a gente trabalha tanto com a auditoria interna quanto a auditoria de diagnóstico, né? Que é uma auditoria um pouco diferente. Antes de uma auditoria interna, por que que a gente separa? Porque a auditoria de diagnóstico, ela não tem... A gente entende que uma vez que eu estou fazendo um diagnóstico, é para saber a situação, então eu não estou gerando não conformidade. Então, na auditoria de diagnóstico, em vez de identificar as não conformidades, são identificadas as lacunas. Então, a gente identifica conformidades e lacunas, opa, e na auditoria interna, conformidades e não conformidades. critério de auditoria, então ali o método de auditoria, então a gente já diz como é que isso vai ser feito. O escopo, quais são os contatos, né? Então o pessoal do laboratório tem que disponibilizar ali os contatos, o WhatsApp do pessoal-chave. A gente coloca ali o WhatsApp dos auditores também. E aí, ali, para ferramentas de auditoria remota, tem uma lista que vai sendo preenchida. Então, daí com o tipo de ferramenta que vai ser utilizada. A gente só marca X, né? Então, vai ficar acordado entre o laboratório e a empresa, ou entre, né? Enfim, se vocês estiverem trabalhando como consultores independentes, também é o nome de vocês. E aí, na sequência, tem um plano ali e depois tem uma política. Até posso... Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu tenho ele. Deixa eu só mostrar outra coisa aqui, ó. Espera aí, deixa eu botar para compartilhar aqui. Esse aqui, peraí. Opa, já tô com o mouse de novo, porque hoje de manhã os filhos andaram roubando os mouses. Aqui, olha só. Então, o que que eu tenho, ó? Ele é a continuação, ó. Esse aqui é aquele que eu estava mostrando para vocês. Então, aqui está separado, ó, forma de envio, forma de conexão com a equipe auditora. Aqui a programação, se ela é remota ou presencial. Então, a gente tem aqui o que que tem que escrever à tarde. Se é remoto ou presencial também, e já tem aqui mais ou menos o texto escrito, né? Aqui observações importantes, aqui o termo de confidencialidade e imparcialidade, e a gente assina na hora de enviar para o cliente. Porque isso aqui também, se acontecer dele esquecer de me enviar o termo de confidencialidade dele, ele já tem ali. Então, esse é o modelo do plano. Daí, deixa eu voltar para cá. Cadê? Aqui. Então, na sequência. Questão de evidências também, né? Então, olha só, o plano de auditoria pode conter também os documentos que a equipe auditora espera receber previamente, né? Então, vocês podem mandar os documentos e registros que vocês querem receber. Caso o acompanhamento das atividades de laboratório seja filmado, o auditor deve deixar claro o roteiro que gostaria que fosse seguido na filmagem. Então, o que que a gente tem feito, por exemplo? A gente manda um roteirinho, e aí vai depender muito da área de atividade que vocês vão estar avaliando, auditando, deixando claro o que que a gente quer que apareça na filmagem. Começa apresentando, pode ser tanto na filmagem, tá? Quanto no ao vivo. Começa deixando claro quem é a pessoa que vai fazer a atividade, deixando o nome completo, a função dela, porque depois a gente vai buscar os registros. Mostra o equipamento, se vai usar o equipamento, o instrumento de medição, mostra a etiqueta de calibração, se vai usar um insumo, um reagente, mostra qual que está usando, vai narrando. Então, de acordo com o tipo de ensaio que vai ser feito, a gente tem um roteirinho já mais ou menos que a gente envia para facilitar para o laboratório, né? Depois aqui, ó, mesmo já tendo identificado os riscos anteriormente, tanto a equipe auditora quanto a equipe de auditados devem reavaliar os riscos após a elaboração do plano de auditoria. Então, o plano de auditoria, ele vai me deixar claro tudo que eu tenho. E aí, ali, eu preciso colocar todas as questões, preciso reavaliar, desculpa, todos os riscos. Aí, olha só, duas outras coisas para mostrar aqui que eu já baixei. O que que a gente faz também na Conformitar? Ó, A gente fez um modelo de documento que, quando eu vou fazer uma auditoria interna, eu encaminho uma auditoria, enfim, o diagnóstico, o laboratório, ela é feita no formato remoto, a gente já pede para eles preencherem isso aqui. Então, quais são os documentos que eles têm que atendem a esse requisito aqui? Isso aqui já ajuda muito a que a gente ganhe agilidade na hora de estar fazendo a auditoria remota. Por quê? A gente não tem a mesma experiência que a gente tem numa avaliação presencial. Vou usar o exemplo do Adilson, né? Faz a avaliação desde quando mesmo, Adilson? Me ajuda aí. Teu microfone está desligado.
2008.
Então, a gente está em 2020, são 12 anos, certo? Sim. Já fez alguma remota?
Não.
Não. Mas pensando na questão da tua experiência, de 12 anos da presencial e, vou dizer assim, 0 anos na remota, tu acha que a tua agilidade vai ser a mesma para as duas?
De jeito nenhum.
A gente...
Eu vou participar de uma avaliação onde a líder vai fazer remoto e eu vou fazer presencial. E, mesmo estando nisso aí, já gera uma certa dificuldade, tem que preparar bastante.
Sim, exato. E o que acontece para nós, auditores, avaliadores... Nesse momento, é importante que a gente... Esse formulário aqui, né? Ele nasceu a partir de uma identificação, de uma limitação nossa. Porque a gente sabe também, né? Eu faço avaliação pela rede metrológica do Rio Grande do Sul desde 2010. Não uso checklist, né? Não uso checklist da norma. Porque, como eu dou curso, trabalho todos os dias com ela, né? Eu tô num ponto que até meu marido, que trabalha aqui na sala, no escritório comigo, ele já sabe a norma quase de cor, porque eu vivo isso aqui. Não uso checklist, mas a habilidade que eu tenho nesse formato remoto, ele é muito diferente. Então, assim, isso aqui, né, a gente vai vendo que muitos documentos, talvez no futuro, isso aqui não seja necessário. Mas hoje, a gente tem criado documentos internamente na empresa para tentar compensar essa agilidade que a gente não tem, porque daqui a um pouco, uma avaliação, por exemplo, da parte de sistema, eu já tenho requisitos de gestão, né, eu venho com o meu modo de avaliar. Eu levo em torno de um dia e meio para fazer uma auditoria presencial, tá? Uma remota, eu preciso de 2 dias. Porque esse formato diferente de tu abrir, de tu fazer isso, aquilo, ele gasta mais o meu tempo. Mais o meu tempo no sentido assim, eu não tenho a mesma agilidade. E a gente também precisa saber reconhecer essa questão. Onde é que estão as nossas dificuldades, né? E aí, como auditor, a gente vai criando, ó. Então, a gente fez esse aqui, que é para a parte de documentos. E aqui, na sequência, a gente já pediu para o laboratório identificar qual é o equipamento, a marca dele, o modelo, qual é o laboratório que calibrou, o número do certificado, a data da calibração e a validade da calibração. Para todos os laboratórios, para todos os ensaios, equipamentos que vão ser utilizados nos ensaios que vão ser auditados. Então, isso aqui fica muito fácil, porque a gente consegue enxergar. E a gente já pede para o laboratório enviar isso aqui antes da avaliação. Tanto esse FG, aqui é um FG, né? Mas dentro do nosso sistema da empresa, o FG 009, é tanto preenchido quanto com os documentos. Então, eu já começo a auditoria do laboratório de posse de todos esses documentos. Então, eu já sei mais ou menos o que eu vou perguntar para ele. Isso aqui, ele vai, ao longo da auditoria interna, eles também, muitas vezes, vão completando, porque a gente, como avaliador e auditora, a gente vai percebendo que tem evidências que eles estão nos apresentando, que eles não citaram como parte do requisito. Então, a gente também orienta eles a irem colocando aqui, porque isso aqui vai ajudar para o laboratório na hora que ele for passar para uma avaliação, seja presencial ou remota. Então, esse documento é um que a gente criou baseado nessa, num risco, digamos assim, que nós, como auditoras avaliadoras, identificamos para nós. Então, assim como a gente faz uma análise de risco se vai ser auditado, é interessante também que nós, auditores, a gente consiga fazer essa análise de risco em relação à atividade que a gente vai desempenhar. E aí eu vou mostrar, eu falei de risco, né? Peraí que eu tenho que abrir o outro aqui só um pouquinho. Olha só o que que acontece aqui, ó. Então, olha só, isso aqui é a matriz de risco que a gente utiliza nas consultorias que a gente dá, uso no laboratório que eu atuo e faz parte da minha tese de doutorado que eu estou desenvolvendo. Então, olha só, a identificação ela é feita por requisito. Então, aqui, nesse método, naturalmente, nessa metodologia que eu estou utilizando, naturalmente já aparece aqui os riscos relacionados à auditoria interna. Né? Daí vou ter citado aqui os riscos todos. O que que eu vou fazer agora nesse momento? Vou complementar com riscos relacionados à auditoria no formato remoto, como laboratório. Então, eu também, porque isso aqui é a primeira coisa, né? Aquele comunicado oficial que veio da CEGECRA, que o laboratório deve identificar os riscos relacionados a auditorias remotas antes de executá-las. Então, eu uso isso aqui, né? Essa é uma matriz. Aqui está preenchido porque eu estava mostrando um curso como fazer. É uma matriz, já faço toda a análise crítica dela, fica tudo aqui no mesmo lugar, né? Então, eu já estou desenvolvendo essa matriz aqui, essa análise de risco aqui. Depois, vamos voltar para a apresentação. Eu quero mostrar um outro exemplo para vocês. Aí, vamos partir aqui, a gente estava no planejamento, né? Vamos partir para a auditoria em si. Então, assim, na reunião de abertura, o que que a gente vai fazer? A gente vai confirmar aquele plano, da mesma forma que numa auditoria presencial. Eu confirmo o plano de auditoria e eu vou orientar em relação ao momento síncronos e assíncronos, né? Coloquei ali que a auditoria é a mesma, então, só que nesse momento tem uma tela que está separando as equipes. Então, assim, tudo aquilo que eu falo numa reunião de abertura, eu vou falar aqui. Preciso ser claro na minha comunicação também, para não gerar margem. Eu não sei se eu coloquei depois ali, botei. Botei aqui também, ó, boa parte de nós e muitas vezes de quem está sendo auditado está em home office. É claro que quem está fazendo atividade de laboratório não, mas muitas pessoas estão em home office. Então, a gente também precisa cuidar com essa questão do som ambiente. Daqui um pouco eu vou ter que me dar conta que eu não posso usar... Eu não posso usar só o som do computador. Eu vou ter que estar usando um fone com um microfone, para que o auditado, ele capte mais a minha voz do que o som do ambiente. Então, são cuidados que a gente vai ter que precisar ter. Botei ali, né, não se desespere se algum membro da família aparecer na tela, né, gente? Tipo, tem gente que fica completamente sem graça. É óbvio que a família não vai vir participar desse processo. Mas se acontecer... Segue o baile, tipo, né? Tem que fazer, não digo fazer piada, mas é a vida. A gente não tá, a gente não está em um verdadeiro home office, né? Pelo menos eu não tô, porque eu tenho metade da família em casa. Mentira, não é metade, eu tenho toda a família em casa. Porque agora, 15 dias que começaram as aulas do meu mais velho, semana que vem começam as aulas dos pequenos. Mas o que, que talvez seja necessário e que vocês vão ter que ver para fazer? Esse mundo remoto, e eu não lembro se eu falei isso semana passada para vocês, pessoal, me fez adquirir, entre aspas, várias coisas que eu não tinha antes para facilitar esse formato. Então, por exemplo, esse fone, né? Tipo, que é um fonezinho com um microfone. Como eu digo, é pandemia, né? Formato remoto, porque antes eu usava só para dar as consultorias. Já trabalhava com consultoria remota antes da pandemia. Estava em casa, sozinha, todo mundo na aula, eu e as gatas, no máximo dava um miado aqui do meu lado. Então, assim, dava para trabalhar com o som do computador tranquilo. Agora não dá mais, porque se eu deixar o som do computador, vocês vão ouvir, se assim escutam, vão ouvir tudo que está ao redor, assim, de forma mais intensa. Comprei um suporte para celular, né, um pequenininho, não sei se eu mostrei, Baratex, né, 15 pila, acho que foi. Porque, dependendo como é que tá, eu quero enxergar as coisas. Eu não tenho duas telas de computador, porque eu e Etienne não consigo trabalhar com duas telas de computador, que tu joga uma imagem para outra, não rola comigo. Mas, muitas vezes, eu deixo a câmera do celular ligada, a pessoa tá me vendo, porque essa questão de se enxergar é muito importante, né? E vou mexendo na tela aqui do computador. Então, assim, tem um suportezinho. Tem um outro suporte maior, que é um desses ring light, que eu uso para dar aula também, porque eu gosto muito de escrever. Vocês devem ter visto semana passada que eu abri ali o quadrinho branco e fiquei escrevendo. E aí eu faço isso aqui também. Eu tenho um conjunto, claro, também para dar aula, né, pessoal? Não é só para as consultorias, é porque a minha vida está toda remota. Então, olha só, eu tenho aqui um kit de canetinhas, né? E aí vou escrevendo em folha de ofício, coloco o suportezinho aqui do lado, o outro, que esse aqui não segura o celular, e vou ali filmando tudo. Bem tranquilo, bem de boa, vou usando duas telas dessa forma. Então, assim, vocês vão ver que talvez alguma coisa, vocês, entre aspas, vão ter que investir. O que, que mais eu investi? Eu mudei a placa, não é a placa. Eu mudei a memória do meu computador. Eu coloquei um SSD para aumentar a velocidade dele. Porque às vezes ele resolvia que ele não ia abrir as coisas. E isso faz uns 15 dias só que eu mudei, tá? Porque eu comprei, tava em greve, o correio, levou 2 meses para chegar a peça, foi um horror. Então, talvez tenham coisas que vocês vão precisar se adaptar. Mas existem muitas soluções baratas, sem a necessidade. Ah, agora, para trabalhar remoto, eu tenho que montar um estúdio. Não, pessoal, não precisa. Tenho feito isso ao longo desse período de pandemia, né? Fui procurando, que nem eu disse para vocês, isso aqui custou R$ 15. O ring light que eu comprei tem 1,70 m, 1,60 m, daqueles bem grandes. Comprei no Mercado Livre por R$ 150. Então, assim, nada absurdo, sabe? Ah, tem que ter duas telas. Não, eu trabalho com o meu celular, porque eu vi que a NITD, ela sugere, né? Que o avaliador tenha duas telas. A gente não tem por que comprar um segundo computador, uma segunda tela. Trabalhando com um celular e um suportezinho, dá tri bem. Não precisa mesmo, assim. A outra coisa que eu coloquei ali, a questão de, durante a auditoria, manter a câmera ligada. Mesmo que daqui a um pouco o auditado diga que pergunta se pode ficar com a câmera desligada, eu sempre mantenho a minha ligada, porque eu acho que isso é uma questão até não só de simpatia, mas de educação com ele. Outra coisa que eu faço, é claro que enquanto eu estou entrevistando, conversando com ele, eu preciso preencher o relatório. E imagino que para ele às vezes deve ser meio angustiante, porque ele está ali me olhando, está ouvindo o som do teclado e eu não estou nem sequer olhando para ele. Então, todas as vezes que eu estou, tudo que eu estou fazendo, eu compartilho a minha tela com ele. Então, quando eu estou, por exemplo, escrevendo o relatório, eu deixo a minha tela compartilhada para que ele enxergue o que eu estou fazendo. Porque isso traz uma segurança para ele. A auditoria, ela não é um momento de terrorismo. Ela não deveria ser, pelo menos, nem no presencial e nem no virtual. Outra coisa que a gente tem que cuidar é atenção para os horários acordados. Como a gente está num formato virtual, às vezes é muito fácil a gente se perder, entre aspas. Daqui um pouco eu vejo, é 6 horas e a gente está aqui ainda. Mas não dá? O pessoal da empresa, ele está trabalhando nos mesmos horários do presencial. Então, não é porque agora eu tenho o WhatsApp dos membros do laboratório e vou estar trabalhando de noite, que a gente vai estar chamando o pessoal para estar fazendo isso. Ou estar questionando. Aí eu ia falar uma outra coisa que eu percebi agora na prática também no remoto, e que, de novo, eu vou te perguntar, Dilson, da tua experiência. Tu já faz avaliação há muito tempo pela CEGEC, né? Teve alguma vez, assim, que tu chegou no hotel e tu não trabalhou?
Em que sentido?
Fazendo relatório, porque a gente brinca que a gente sai do laboratório e vai para o hotel continuar.
E não houve necessidade.
Isso.
Não, sempre trabalho.
A gente sempre acaba trabalhando no hotel, né? E, por exemplo, assim, ó, com essa questão de estar fazendo auditoria no formato remoto, esse ano eu tô fazendo muito mais auditorias, porque como eu não preciso viajar, mais avaliações, na verdade, né, pela rede, tô fazendo mais avaliações porque eu não preciso viajar. Porque eu tenho as minhas aulas, que eu dou aula de noite. Então, terminou a avaliação, posso dar a minha aula sem nenhum problema, porque se eu estou viajando em aula presencial, não tem como. Só que daí, o que eu percebi?
O que ocorre, né, no CEGEC, é que durante a avaliação você tem que gerar o relatório. Na reunião final, seu relatório tem que estar pronto. É diferente de uma auditoria interna, que você tem um prazo para entregar o relatório. Ali você já tem que ir fazendo tudo, tirar todas as conclusões, já tem que verificar e anotar e formatar, e já tem que ser, no último dia tem que sair pronto de lá. Então, agora tem até uma pequena flexibilidade, que o líder tem 5 dias para entregar o relatório
para o laboratório, né?
Então, para a CEGEC e para o laboratório. Então, nesse meio tempo, dá chance para a gente conseguir acertar, mas a gente não pode mudar mais nada do que já foi visto.
Acordado,
até...
sim.
Acordado. Então, tem que ficar pronto. Então, isso aí gera um estresse quando você não consegue, quando alguma coisa, algum risco ocorre, quando tem alguma ocorrência em função de riscos que você não previu, e aí aquilo... muda seu horário, muda sua agenda, muda sua programação, e você sabe que você tem que recuperar de algum jeito. Dentro dessa visita, você tem que recuperar aquela perda, porque no último dia o relatório tem que estar pronto. Então, isso aí gera um estresse. E, às vezes, para não ter esse estresse, eu procuro sempre separar umas 2 horas no hotel e trabalhar. E, às vezes, essas 2 horas não é só isso. Também porque você tem outras atividades por trás disso que você tem que...
Sim, não, mas eu ia dizer, é tu e todo mundo, né, Gilson? Eu não conheço um auditor, um avaliador que não trabalhe no hotel. Porque as avaliações da rede, e que tem caráter de avaliação, elas também. Finalizou a atividade, o relatório fica ali. E nós, não posso falar das outras empresas, né? Nós, na Conformitar, é a mesma coisa. Finalizou a auditoria interna, o laboratório está com o relatório. A gente não tem um prazo para enviar depois. A gente sempre sai ou finaliza o processo com a reunião de encerramento e o relatório entregue. Só que o que eu percebi aí fazendo agora esses dias uma avaliação, inclusive, pela rede, que no final das contas, a gente conta muito com esse tempo do hotel. Porque a situação foi o seguinte, eu fiz a auditoria o dia inteiro, De noite eu dei aula, ou seja, eu não consegui trabalhar no relatório, ajustar. Tinha umas coisas que mesmo no formato virtual eu vou anotando porque eu tô vendo ali, não tô digitando direto, né? Então, como eu disse, a gente vai aprendendo. O que que acontece? Faltou basicamente um turno para conseguir terminar a auditoria, a avaliação. E aí, mas era tudo coisas de verificar evidência, não, registro. Aí conversei com a rede, conversei com o laboratório e disse, olha só, gente, primeiro que eles já tinham me dado um prazo muito apertado, né? Eu formalizei uma reclamação em relação a isso, porque eles me deram 2 dias para avaliar sistema e parte técnica. Eram 3 ensaios, todos os requisitos técnicos e mais todos os requisitos de sistema. Gente, 2 dias não é humanamente possível, mas assim, fiz. Só que não tinha como trabalhar de noite, porque eu dei aula aquele dia, eu dou aula sempre até 10 e pouco da noite. Não tem como, assim, não vou entrar madrugada dentro, né? Então tem essa questão também, a gente vai percebendo o quanto nesse formato remoto eu tenho percebido o quanto a gente trabalha fora do horário de avaliação. Por quê? De uma forma geral, isso meio que passa batido, entende? Agora não, agora a gente não vai para um hotel, porque no hotel eu tô até, eu pelo menos não me importo, porque eu tô sozinha, tô trabalhando, não tô no local para fazer turismo, então assim, fico ali trabalhando bem de boa, mas aqui quando termina...
Ocorre às vezes, né, o laboratório que fazer alguma cortesia e fica planejando uma saída para um jantar, sempre que isso ocorre, isso me aumenta o meu estresse.
Aham, mas eu já digo assim, olha só, gente, agradeço, mas não dá, sabe? Ah. E normalmente, a menos que, porque às vezes a gente vai avaliar, auditar em cada biboca que, senhor, né, nos protege. Às vezes no hotel, se o hotel tiver comida e for possível comer no quarto, eu sempre peço a comida. Porque é um tempo que eu ganho, eu não preciso descer, eu não preciso, sabe? Dá para ir dormir mais cedo, que nem eu digo. Então, a gente, nesse formato, só que olha só, agora, quando acaba a auditoria, a gente já tá na casa da gente. A gente tá, daí a família quer atenção, a gente tem outras coisas para fazer, tem que cuidar da casa, né? Sei lá. Então, assim, a gente começa, eu pelo menos despertei mais. Não, tu não sabia que tu trabalhava no hotel? Claro que eu sabia. Mas eu nunca tinha contabilizado esse tempo em horas de auditoria, no sentido assim, se eu for fazer uma remota, talvez eu vá precisar de mais tempo. Por quê? Porque eu não tenho aquele tempo de hotel. Porque aqui em casa, eu não tenho, gente, esse tempo depois. Se eu não tô dando aula, muitas vezes eu até tô trabalhando aqui. Mas eu tenho outras coisas. Daí eu tenho que dar conta da casa, né? Porque se eu tô num hotel e tenho roupa para lavar, eu não tô nem aí. Mas em casa, eu preciso cuidar. Então, tem almoço para fazer, tem janta para fazer. Então, a gente precisa também, na hora de... E aqui eu digo até de planejamento, tá? Na hora de fazer o planejamento, a gente precisa levar em consideração esse tempo de hotel que a gente não vai ter aqui. Porque a gente está dentro da casa da gente, né? E que muitas vezes a gente trabalha, mas não é... Não é o tempo ideal, correto. Outra coisa que eu coloquei ali, não gravar nada e nem tirar foto sem a autorização de ambas as equipes, tanto da parte do auditado quanto dos demais auditores. Toda a questão da confidencialidade, ela continua aqui da mesma forma que a gente tinha antes na avaliação presencial. Vocês não vão chegar numa avaliação presencial e tirar uma foto. Se vocês quiserem tirar, numa auditoria, porque numa avaliação a gente jamais vai solicitar para tirar, né? Se a equipe auditada, avaliada pedir, beleza, mas a gente não vai solicitar. Aqui, a mesma coisa. Ah, ele mostrou um documento legal, vou fazer um print. Vou gravar isso aqui para botar agora as redes sociais, né, gente? Vou gravar para botar aqui no meu Instagram e mostrar que eu tô fazendo. Não pode, a menos que a equipe que está sendo auditada, ela autorize. Esses dias eu vi uma moça que ela é auditora, que ela colocou uma foto Acho eu que alguém tirou para ela, né? Porque ela aparecia aqui na foto, aparecia digitando assim. A foto era daqui de trás, pegava a equipe que estava sendo auditada. E aí embaixo ela fez questão de colocar o seguinte: foto, o registro feito com a autorização de toda a equipe. E aí ela marcou as pessoas que estavam aparecendo. Então, assim, é legal também, se por algum motivo vocês forem colocar, destacar que aquilo ali foi autorizado, né? Por quê? Porque a rede social também ela pode estar ajudando a vender o serviço de vocês. Eu não sei se, Dilson, além de avaliador, tu também trabalha com auditoria interna, consultoria? Então, assim, isso é uma vitrine pra gente que trabalha com isso, sabe? Pode ser feito? Pode. Desde que você tenha autorização deles, né? Questão do algo deu errado, né? Deu algum problema, o que a gente vai fazer? Alguns problemas podem acontecer e não consigo prever todos para vocês, ou prever coisas que podem dar errada. Mas a hora, se der errado, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar resolver sem ficar estressado. Ah, deu errado, paciência, acontece. Pode dar errado no formato presencial também, né? Então, a gente também vai ser posto frente a situações que não são condições ideais. Mas o que talvez seja mais importante aqui é a questão do aprendizado. Olha, eu já sei que isso pode acontecer. O que eu vou fazer? E uma avaliação, uma auditoria, ela é sempre diferente. Uma é sempre diferente da outra, né? E eu fiz agora, eu ia fazer uma auditoria remota. Não sei se eu cheguei a comentar isso no ano passado. E o pessoal trabalhava em turno, porque fazia parte de uma organização, um laboratório de uma organização maior. Então, como é que trabalhar essa questão de turno, né? Porque eu não posso fazer uma parte da técnica hoje e amanhã querer entrevistar a pessoa, porque talvez não vai ser a mesma equipe. Então, assim, são aprendizados que vão sendo gerados nesse processo. Então, a gente precisa aprender com isso, enxergar, aqui eu dimensionei mal o tempo, lá eu dimensionei de forma adequada, como é que eu vou fazer isso, né? E aí, deixa eu ver. Coloquei aqui também vantagens da auditoria remota. Então, assim, algumas vantagens. Redução de custos. Então, eu não tenho custo de alimentação, de passagem, de deslocamento, de hotel. Reduz tanto em termos de auditoria quanto em termos de avaliação. A gente passa a ter uma relação mais profissional. Não há tempo de criar vínculo entre as equipes, né? Então, porque numa avaliação presencial, o que tem? Numa auditoria presencial, o que a gente tem? A gente tem um tempo de almoço, em que se vai almoçar junto, a gente vai conversando sobre a vida. Eu tenho um momento de coffee, em que daqui a um pouco o pessoal para, vai tomar um café junto, né? Menos tensão no laboratório. Tenho observado que o pessoal se sente menos nervoso nesse processo de avaliação remota. Eles ficam muito mais tranquilos, porque o avaliador, ele não está circulando no ambiente do laboratório, né? Então, assim, eles não ficam o tempo inteiro pisando em ovos. Para o laboratório também, amplia a visão sobre o sistema e proporciona melhoria contínua. Então, por exemplo, eles começam a enxergar a oportunidade de fazer procedimento em forma de vídeo. Porque hoje os procedimentos, eles normalmente são todos escritos. E aqui, eles começam a perceber que, bah, olha só, eu posso gravar um vídeo para ensinar a fazer tal coisa. Tem alguns laboratórios que têm optado por fazer a transmissão, né, da auditoria, a transmissão da atividade de laboratório online, ao vivo, mas gravar aquela atividade enquanto está sendo feito online. E aí o técnico depois ele pode se ver realizando aquela atividade e ele pode perceber coisas que talvez ele possa melhorar, que ele possa estar fazendo de uma forma diferente. Então eles têm a possibilidade de se enxergar como o avaliador está enxergando eles. O tempo de envolvimento, apesar que eu acho que isso é uma desvantagem, né? Aqui eu diria para vocês assim que o tempo de envolvimento teoricamente é menor, porque fica muito bem definido que é o horário da auditoria, mas eu tenho todo aquele pré que requer muito mais tempo e envolvimento do que numa presencial. Desvantagens. A amostra ela é selecionada pelo auditado, então é diferente de eu chegar lá, olhar todo mundo daqui um pouco e dizer, ah, eu quero fazer com fulano. Durante uma auditoria presencial, o auditor ele percebe em 360 graus o laboratório, enquanto que na remota, apenas aquilo que a câmera mostra, né? Eu já tinha falado. No caso de atividades gravadas, o laboratório ele pode gravar diversas vezes até acertar, né? Eu não sei se ele acertou de primeira. Pode ser que ele gravou, ele olhe, aí ele percebe que ele fez uma coisa errada, aí ele grava de novo para poder me enviar. O auditor pode acabar fazendo uma auditoria superficial e não aproveitar o tempo, por exemplo, nas atividades assíncronas, né? Ah, eu digo que eu vou fazer uma análise dos documentos, mas eu deixo tudo ali ligado e vou passear com o meu cachorro, né? Então, assim, tem que entender que esse momento de atividade assíncrona, a gente continua trabalhando aqui igual, né? Mas eu não posso sair da cadeira? Pode, não pode desperdiçar o tempo, né? Então, assim, ah, dá para. Eu, por exemplo, uso atividade assíncrona para levantar, para fazer um café, para ir no banheiro. É o circular, gente, porque senão a gente passa o dia inteiro aqui na frente, pé, né? Então, mas tem que cuidar, porque o comprometimento nosso, ele continua sendo igual aqui. E aí é a perguntinha, né? Estão prontos para fazer uma auditoria de forma remota, para passar por uma? Eu tenho aqui, ó, pessoal, no finalzinho, o meu contato. Esse material aqui, ele vai estar disponível para vocês. Já falei hoje de manhã com a Aline, eu vou mandar depois para ela, tá? Ela vai botar ali no Moodle, no ambiente para vocês, então vai ter o meu contato. Só vou pedir, para ela fazer uma capa para a parte inicial ali, que ficou sem. Então, fico ali à disposição de vocês, se depois precisarem falar comigo. Mas queria mostrar mais coisas aqui para vocês ainda sobre a auditoria remota, que pode ser útil. Deixa eu só tirar aqui do modo de apresentação. Deixa eu só abrir uma tela da internet aqui que não está aberta. Só um pouquinho. Olha só. Eu entrei aqui no site da rede, redemetrologica.com.br, na aba documentos, tá? Eles já estão com o modelo antes da CEGECRE de avaliações remotas. Então, aqui eles têm o FR-124. Tem que tirar daqui, peraí. Compartilhar. Que é um modelo de documento. Deixa eu só achar onde é que ele ficou aqui. Ah, ele não abriu, peraí. Ele é um modelo de documento já para realização de avaliação remota. Só que ele é um modelo diferente. Ele é o que tem se chamado de DRS. O que, que é esse DRS? DRS é um modelo que mistura procedimento e registro junto. Deixa eu botar. Esse modelo de documento, ele tá lá para vocês baixarem, tá? Se vocês Olha só. Então, essa aqui é a sistemática que a rede utiliza. Aí aqui, ó, por exemplo, essa questão da forma de envios, a gente tirou a ideia daqui, forma de conexão com a equipe, documentação para ser avaliada de forma remota. Então, a documentação com a área técnica, a gente optou por fazer diferente, mas ele já tem aqui mais ou menos o que precisa. Depois aqui, como é que vão ser feitas atividades offline e atividade online. Então, eles já têm aqui um tempo estimado, 40% do tempo offline e 70% do tempo online. Então, política de confidencialidade está aqui nesse formulário. Planejamento, então, contatos. Aí ele já diz, olha aqui, ó, que 10 dias antes da avaliação deve ser feita a reunião. Aqui, reunião de abertura, quem é o entrevistado, o que vai ser feito, ó. Então, ele é um formulário, depois ele vai repetindo, de acordo com a quantidade de dias. Então, ele é um formulário que pode ajudar vocês também a estar fazendo esse planejamento. Esse é o formulário que vai pro laboratório, a diferença é que aqui vocês vão apagar. Tem espaços que vocês vão apagar e vão estar preenchendo, por isso que ele chama... de DRS, Document Record System, né? Que é um DRS. Então, ele tem o procedimento, que é a parte inicial aqui em cima, que diz como deve ser feito, e depois, na sequência, espaço para vocês irem preencher. E aí, tem um outro que eu queria mostrar para vocês. A CIGEC, se vocês observarem, e a própria NIT, Vico dela, a gente brinca, né? Que tem muita coisa parecida com esse formulário. O pessoal da CGEP e da DICO, inclusive, conversou, trocou uma ideia também com o pessoal da rede sobre o processo, enfim. Então, olha só, esse aqui é o plano de avaliação da CGEP. E eu tenho um preenchido, tá? Que a minha colega, ela realizou. Foi a primeira avaliação remota, oficialmente, pelo menos, da CGEP. Então, aqui tem os dados do avaliador, o período. Essa aqui é só a dela, tá? Teria mais uma parte que seria do resto da equipe. Mas já dá para ter uma noção. Acho que já dá para ter uma boa noção. Então, olha só. Aqui que eu disse, eles vão botando coisas parecidas com a rede. Aí tu vai marcando o que tu quer receber. Ó, então, ela queria um vídeo ao vivo no dia 25. Ela foi marcando o que ela queria fazer. Ó, e aqui os horários, quer ver? Programa de reuniões e entrevistas, ó. E aí ela foi separando por blocos.
Opa,
então, bom. Dia 25, das 10 às 11 ou das 3 às 4. Todos os envolvidos. Testagem das ferramentas para realização da avaliação remota, conforme o que quando é disponibilizar. Do dia 29, desde dia 29. Essa avaliação, ela foi realizada numa cidade, num estado, que não está na hora de Brasília. Então, os horários dela estão um pouco diferentes aqui, porque eles tiveram que ajustar com os horários do pessoal lá, para que não ficasse ruim para nenhuma das partes. Né? Então, olha só, vai tendo, vocês estão vendo, ó, vai dizendo que é modo síncrono e tem um vídeo gravado. Das 9h40 tem um modo síncrono e atividades assíncronas. O que vai ser visto? Modo síncrono, participar de sala virtual. Então, ele vai especificando, é um roteiro, né? É o plano e ele é um roteiro do dia a dia, ó. Então, o laboratório, ele consegue enxergar. Então, por exemplo, aqui, ó, ela passou uma manhã inteira em atividade assíncrona, vendo esses e esses requisitos. Ah, mas depois como é que faz? Bom, quando ela tem um modo assíncrono, ou um modo síncrono, ela vai fazendo os questionamentos. A ideia, ela colocou aqui por dia também para ficar mais fácil. Então, fica tudo bem previsto. Aqui que vem depois. Ah, que programa, entrevistas, ó, quem, horário, tudo. Então fica tudo bem organizado, por isso que eu disse, numa atividade. Ali está até o consolidado, aqui que eu acho que é a parte dela. Ó, então aqui Skype, modo síncrono. Daí a uma, ela preveu um momento da uma até 1h30, ó, da uma até 1h30. É, ela prevê uma atividade assíncrona para poder estar organizando tudo. Depois da 1h30 às 17, ó, síncrono, síncrono, síncrono. E dizendo o que, que ela ia acompanhar. Daí das 5 às 5h30, uma atividade assíncrona. E aí vai indo. Vocês estão vendo? É uma programação, dá um trabalho muito maior do que se a gente fosse fazer isso aqui num formato presencial. Então, para nós, avaliadores, é muito mais trabalho. Como é que eu vou fazer isso aqui? Essa divisão de tempo, tá, pessoal? O que eu posso dizer para vocês é que só o tempo, a experiência, vai estar mostrando para vocês o quanto vocês precisam de tempo síncrono e assíncrono. Então, se vocês, por exemplo, pegarem... E ainda assim, tudo pode mudar, né? Porque se vocês pegarem uma organização, por exemplo, que utiliza Limes, vocês não vão pedir para eles ficarem fazendo print da tela e enviar para vocês fazerem análise crítica dos registros. Vocês provavelmente vão acompanhar pela tela deles esses registros. Então, por isso que esse alinhamento antes e entender como tudo funciona, como é que é o sistema do laboratório, se faz tão importante. Ó, então, aqui depois tem a questão de logística e do resto do plano, como é de fato. Né? Então,
verificando essa programação, é muito mais complicado, né? Muito mais complicado, porque quando fazemos uma visita, nós damos uma atenção especial em um horário especificado somente para fazer as atividades de laboratório, os acompanhamentos de calibração, de ensaio. As outras coisas, elas são bastante flexíveis e nem sempre a gente consegue definir um horário para que as coisas ocorram, porque a pessoa às vezes está disponível para um avaliador, não está para o outro. É o que vai ver de um para um avaliador são coisas diferentes que vai ver para o outro. Então é bastante, a gente deixa de uma forma bastante flexível, marca um dia e o horário para fazer os acompanhamentos, e isso a gente gosta que seja cumprido, mas o restante a gente faz de uma forma bem flexível. Assim, a minha forma de auditar, eu costumo assim, eu começo selecionando relatório de cada ensaio, de cada calibração, aleatoriamente me fornecerem 5 relatórios desses. E a partir desses relatórios, é porque aí eles vão procurar o melhor relatório que tem, o que está mais bem redigido, que não tem probabilidade de erro, eles começam por aí. Mas se você depois pegar e você pegar aquele relatório e acompanhar ele lá desde o 6.2, desde pessoal, ambiente, treinamento, rastreabilidade, provedores externos, se você rastrear em cima de um processo daqui, normalmente eu pego um processo só e corro com ele por todos os requisitos. Aí eu vou depois, aquele mesmo relatório, eu quero ver, saber como é que foi com o cliente, como que foi com... como é que está o método, como é que está o manuseio daquele item. Eu pego tudo naquele mesmo método. Então, eu monto um processo que vai do 6.2 até o 7.11, só com aquele processo. Então, se a pessoa escolheu um, mas ela não consegue, em todo o processo, escolher um que seja melhor em todos os requisitos. Então, ali, você consegue, se tem algum problema, você consegue pegar. Quando a gente faz assim, muito aleatório, a cada requisito pede um documento, a pessoa começa a escolher o melhor documento que tem daquele requisito. Mas quando você segue um processo, aí não tem como ser outro, ele é único. O procedimento de compras, o tratamento do cliente, o método, Para cada caso, aquele processo é único. Só existe um documento para representar, então você consegue uma amostra boa. Então, eu faço com bastante flexibilidade. Eu não tenho muito uma preocupação em que hora que essas coisas vão ocorrer. Agora, estou verificando aqui, nesse programa que tem aqui, que realmente a gente precisa ter as coisas bem definidas, e os horários, porque as coisas precisam acontecer. Agora, eu não sei como que a gente consegue fazer isso quando precisa de uma equipe que tem vários componentes com objetivos diferentes, conseguir manter. Quando uma pessoa só que faz, sou eu só que faço uma auditoria interna numa empresa, é fácil. Se é uma equipe, é complicado, né? Eu preciso ainda me acostumar, buscar. Eu acho que vai ter que ter muitos checklists e específicos, um para reunião, outro para avaliação, outro para acompanhamento. Eu não sei ainda
como
fazer isso.
Assim, o que eu posso te dizer é de experiência. Não posso falar dos outros, sabe? Eu posso falar de como eu tenho feito, assim. Apesar de achar que a amostra ela pode ser selecionada pelo laboratório, eu faço a seguinte pergunta. Quantos relatórios vocês emitiram esse ano? Tantos. Então tá, então me dá um número tal. E aí, a partir dali, eu faço questão de continuar escolhendo as minhas amostras. Não sei se tu, assim, né? Ele me diz. A diferença é que ali, se eu tivesse no presencial, eu olharia uma lista e diria, vamos pegar esse aqui. Outra questão que eu tenho tentado trabalhar. Eu tenho tentado trabalhar não por requisito, mas por tempo. Então, o que, que eu digo para o laboratório? Que é o que a gente faz naquela reunião prévia, tá? Olha só, vou mandar um planejamento em que eu quero que nesses horários que eu estou síncrono, esteja, por exemplo, se eu vou fazer parte técnica, que o responsável técnico esteja comigo, que o responsável para essas atividades que eu vou estar auditando esteja comigo. E aí eu prevejo tempos dentro, né? Então, por exemplo, eu começo, o que que eu digo? Eu digo assim, deixa eu voltar um pouco essa tela, fiquei até sem mouse, porque até o mouse as criaturas já vieram buscar aqui. Então, por exemplo, a gente vai ter a reunião de abertura. Às 9h40, depois da reunião de abertura, eu vou ficar uma hora de modo síncrono com o laboratório. E aí eu quero que o fulano lá esteja comigo. Por quê? Nesse meio tempo, eu já vi toda aquela documentação. Mentira, não vi. Eu dei um exemplo contrário. O que, que eu faço? Depois da reunião de abertura, de entender tudo, eu normalmente programo uma hora e trinta assíncrona, de cara. Por quê? Porque eu vou olhar todos aqueles documentos que ele me mandou, né? Eu não vou ler, não vou auditar ele antes da auditoria. Tem coisas que sim, que eu olho antes da auditoria, mas toda análise crítica da documentação eu vou estar fazendo aqui durante a auditoria. Então, eu programo essa hora, uma hora e meia, e nesse período, sei lá, eu vou ver do requisito 6.2 ao 6.6, tá? Vou ver o requisito de recurso, por exemplo. E aí eu vou vendo o que, que eles me mandaram nos documentos já de evidências relacionadas a isso. Tanto o procedimento, vou anotando e vou gerando a minha lista de perguntas. Aí a gente marcou de se reconectar 10h30, por exemplo. 10h30, eu chamo, porque tem isso, eu já vi. Se a gente não chamar, eles não voltam por livre, espontânea vontade. Eu tenho que dizer, pessoal, é 10h30, ou 10h35, vamos retornar, eu tô aqui. Aí, toda aquela lista que eu fui anotando, eu vou pedindo, e vou pedindo para eles me mostrarem evidência, né? Ou uma evidência, ou vou questionando e vou complementando o meu relatório. Finalizei aquilo ali. Marco mais um período de atividade assíncrona. Vou olhar e vou indo por blocos de documento. Sempre lembrando que a minha primeira solicitação é fazer todos os ensaios. Eu faço a avaliação de ensaio, né? avaliar primeiro os ensaios. Porque, mas tem 3 dias depois. Bom, mas se ocorrer de faltar a luz, caiu a internet, e eu, quando eles mandam os documentos, eu coloco no sistema, eu baixo tudo no meu computador, terminou a auditoria, eu deleto tudo. Porque também tem isso, se eles, faltou luz, eles ficaram sem internet, qualquer coisa, eu continuo tendo trabalho, mesmo não conseguindo estar de forma síncrona com eles, que isso foi planejado. Né? Então, eu tenho trabalhado.
Agora, os arquivos continuam sendo assim, enviados, PDFs, continuam normalmente. Porque tem laboratórios que quer que você entre no sistema deles, para a segurança deles, e não disponibilizam para você baixar ou coisa assim.
Daí o que acontece? Pode também, mas daí tá, por isso que eu disse que é importante verificar antes. Naquela reunião anterior, para ver se vocês vão ter que programar mais tempo síncrono ou se tu pode manter mais ou menos, não digo meio-meio, sabe? Mas isso vocês vão ter que definir antes, porque tu vai precisar de muito mais tempo atividade síncrona com o laboratório do que assíncrona. Porque tu não vai ter a documentação dele, tu vai ter que ir vendo com ele. E aí, já te digo, é bem provável que tu precise de mais tempo. Porque daí o que acontece? Tu tá lendo, tá? Vida real, prática, tu tá ali lendo. Aí o cara, daqui a um pouco, tu terminou de ler, tu disse pra ele, pode passar. E ele nada, porque ele tá conversando com alguém do lado. Ele diz, pode passar. Mas é de pouquinho em pouquinho que tu vai perdendo esse tempo. Se a gente tá lendo pela gente, tu vai lendo, tu vai baixando, tu sobe. Ali tu depende de alguém fazendo isso por ti. Sabe? Então tu também vai precisar de mais tempo. Então, mas, gente, é um processo de aprendizado. A gente erra e acerta, o acerto erra, né? E não dá para se desesperar. Sabe? É isso que eu tenho visto, tá todo mundo no mesmo barco. E falo isso, assim, para vocês, não só com a experiência de auditoria remota, mas é de, em 2 dias, ter que adaptar praticamente todo um semestre que eu tinha previsto aula presencial, em um laboratório, domino a sala de aula, eu sei ocupar aquele espaço, eu tenho time de todos os conteúdos, né? Porque eu tô no quadro, eu tô interagindo com os alunos, eu tô trazendo os alunos para trabalhar comigo. E aí a vida mudou de um jeito que tudo aquilo que a gente aprendeu não funciona mais. Então, assim, a gente tá aprendendo aqui nesse processo. Só um pouquinho, Tranha. Vida real acontecendo aqui do lado. Se não pararem de gritar. Viram? Acontece, sim. Isso também acontece em avaliação, né? A vida real acontecendo na sala, gente. Os dois matando, meu marido tá em uma reunião em algum lugar aí da casa, que eu não sei onde é, e acontece, né? Então, não tem. Mas hoje, pelo menos, eles não chegaram nos palavrões, porque teve um dia que eu tava aqui dando uma consultoria, daí a pessoa que tava. Daí eu já morrendo de vergonha. E a pessoa me disse assim, e eu de fone e microfone. A pessoa me disse assim, e tipo, sabe, tu vai ver o que tá acontecendo, porque eu acho que a coisa tá meio ruim. Então, assim. Acontece, né, gente? Todo mundo sujeito a isso. Mas então, deu para vocês terem eu não sei se vocês já tinham feito algum curso, já tinham feito, né, estudado sobre essa questão de auditoria remota, se deu para ter uma noção melhor. Estão preparados? Eu acho que a gente não tá, isso aqui é verdade, tá? Assim, a gente vai errar e vai acertar e tá tudo bem.
A gente vai tendo assim, informações, treinamentos da CEGEC, participa de um curso ou outro, mas é muito novo. Então, cada vez que você assiste, você consegue ver um novo horizonte, porque De cara parece que é uma coisa simples, depois a gente começa a perceber que não é. Quando começa a executar, começa a tropeçar em pedras, a tropeçar em problemas, em riscos. E aí os ensinamentos, os treinamentos futuros, eles sempre eles são melhores porque eles completam as dúvidas que foram ficando para trás, né? É, as pessoas vão vivendo mais experiência. Então, assim, eu tenho aproveitado muito sobre todo mundo que tem falado sobre o assunto. Eu ainda não participei, ainda não tive o meu feedback próprio, né? Eu tenho prestado muita atenção em tudo que as pessoas falam, as pessoas com experiência nesse negócio. E eu vou começar a montar o meu formato na minha cabeça, mas nesse momento ainda não tenho um formato.
E vou te dizer assim, Adilson, eu não sei nem se existe um formato, porque o mundo digital, dependendo do tipo de organização que a gente... É diferente de uma avaliação presencial, que a sistemática vai ser sempre a mesma. No mundo tem variáveis que não influenciam. Porque no presencial eu sento do lado do cara e ele vai me mostrando. No remoto isso não acontece. Não é, eu não sento do lado dele. Então, olha só, tu já trouxe uma outra situação. Se o sistema dele é todo eletrônico, talvez ele não possa me mandar os procedimentos. E eu não vou sentar lá do lado dele. Ele vai ter que compartilhar uma tela comigo, né? Ele vai ter que me mostrar de uma outra forma que faz daqui um pouco, mas aí a gente não tem essa coisa de estar se vendo. Eu faço direto isso aqui, ó. Eu tô dando aula, eu tô explicando alguma coisa, e eu venho com o dedinho aqui na minha tela, e tô apontando aqui. Só que vocês não estão vendo que eu tô apontando, porque eu tô na minha tela. Então, às vezes eu tô aqui perguntando sobre isso aqui, e a pessoa não tá enxergando, óbvio que ela não tá, porque ela não tá me enxergando. E eu sou uma pessoa que fala muito com as mãos, né? Eu fico aqui. Um dos primeiros feedbacks que eu recebi nas aulas presenciais é que estava testando vários sistemas, tudo, para dar aula na universidade. E aí um deles acabava que a câmera ficava desligada quando eu projetava. E aí os meus alunos reclamaram, eles disseram que não estava legal. Eu disse, mas por quê? Ah, prof, é porque tu explica com as mãos junto. E a gente gosta, isso ajuda a entender, porque eu dou aula de materiais. Então, por exemplo, eu vou falando dos esforços mecânicos, né? Eu tô com as mãozinhas aqui e aqui, daí tu puxa e tu faz. Aí vou fazendo as curvas, né? Então eles dizem assim, as tuas mãos dão aula junto com a tua voz. Então... E aí, como é que eu vou fazer? Tive que mudar de sistema, tive que encontrar um sistema que dava para compartilhar, né? Porque às vezes é só uma questão de configuração do computador. Compartilhar aqui a tela, mas que eles pudessem continuar me enxergando. E aí eu tenho que me dar conta que eu tenho que fazer os movimentos das minhas mãos aqui na altura da câmera. Que durante, quando eu tô dando aula, eu cuido para não ficar na minha cara. As minhas mãos, eu sempre deixo elas mais aqui embaixo, né? Para não chamar tanta atenção. Então, a gente vai aprendendo e vai recebendo esses feedbacks que eu acho que são super construtivos, né? Vai dar errado, vai ter coisa que vai dar errado, vai. Com certeza, sim, né? E a gente vai aprendendo. Uma das coisas que eu já posso dizer de cara para vocês e que pode não parecer que não dá influência, mas dá total. Todas essas ferramentas remotas que vocês forem utilizar, ao invés de optar pela web, alguma coisa, utilizem o aplicativo em si. Por exemplo, o Zoom. Eu não uso, eu baixei o aplicativo no computador do Zoom, tá baixado aqui, e eu entro por ali. Porque a estabilidade do aplicativo, ela é muito maior do que da versão web. Então, ele não fica caindo, ele não trava, ele tem todos os recursos funcionando. Então, eu tenho optado. Todos que eu uso direto o aplicativo e não a opção web, né? Porque eu tenho notado, assim, que é melhor. Ainda em auditoria remota aqui, pessoal, o que mais? Eu tenho mais uma coisa para compartilhar com vocês. Vou botar aqui. que eu, vocês devem ter visto, né, que a CEGEC, ela publicou, então, uma política para a implementação das avaliações no formato remoto. Essa aqui, ó, é a NIT DICLA 78, né? Ela foi ali publicada em setembro de 2020 e ela traz as diretrizes. Aí eu trouxe coisas específicas e resumidas aqui, né? Então, por exemplo, assim, ó, a decisão de realizar uma avaliação remota da CEGEC não é o laboratório ou o OAC que vai dizer, ah, eu quero uma remota. Ele até pode pedir, mas a decisão final é da CEGEC. Tem algumas situações que já invalidam de cara a avaliação remota. Então, por exemplo, interromper uma suspensão por decisão da CEGEC não pode. OAC com não conformidade, reclamações, denúncias e resultados de EP que impactam na qualidade dos serviços prestados também não podem passar por avaliação remota. Precisa ser presencial. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês está lá no, na NIT DICLA 78, tá? O uso de avaliação remota vai ser avaliado caso a caso, inclusive com a possibilidade de modelo remoto, de modelo híbrido, que é isso que o Gilson comentou que ele vai estar fazendo. Laboratório aprovado para avaliações remotas não deve esperar que isso seja uma atividade rotineira. Não quer dizer que porque hoje foi remoto, vai ser sempre remoto. Eles podem daqui um pouco intercalar uma presencial, uma remota, mas é tudo definição da CEGEC. Acreditação inicial não serão remotas. Talvez agora, num caso de excepcionalidade, por causa da pandemia, mas a acreditação inicial não vai ser remota. Em caso de avaliação remota, a reavaliação pode diminuir o intervalo de tempo ali. Então, hoje a reavaliação é cada 2 anos, mas considerando, né, pode ser diminuída para um tempo menor. Recomendado, isso aqui está lá na NIT DICLA, recomendado que o acompanhamento das atividades do laboratório seja ao vivo e não gravado, né? O laboratório deve indicar uma pessoa para facilitar o processo de avaliação remota. Então, quem é a pessoa que está tratando sobre isso? O que eu tenho visto, as organizações têm feito no processo de avaliação remota, é o pessoal da TI está sempre de suporte. Eu tenho notado eles muito mais perto do laboratório agora do que nas outras avaliações. Então, eles ali estão por dentro, dando suporte, segurando toda essa realização dessa atividade. O laboratório ele é responsável por qualquer despesa adicional necessária para a comunicação remota. Eu coloquei ali o Zoom só como um exemplo. Então, assim, hoje, qual é a única ferramenta gratuita que a gente tem de comunicação assim, que dura mais tempo? É o Skype. O Skype hoje eu posso ficar 4 horas conectado ali com ele se eu quiser. O Zoom é 40 minutos e o Google Meet também acho que 40 minutos, né? Que são as principais, assim. Então, se for necessário.
As versões gratuitas que têm essa limitação, né?
Hã? Não ouvi, desculpa, Gilson, cortou o início.
São as versões gratuitas que têm essa limitação. Por exemplo, o Zoom 40 minutos, mas tem outras.
Isso. Isso. O Google Meet, que era gratuito até 30 de setembro, se eu não me engano, com tempo indeterminado, agora também. Eu não sei quanto está sendo pago, né? Mas o Skype é o único que é gratuito, não tem tempo de... Por enquanto, pelo menos não, né? Nunca teve, não sinalizaram nada de que vai... de que vai começar a cobrar. O laboratório deve fornecer evidência para validar a capacidade de realização por via remota. Ele tem que mostrar que ele tem condições de fazer isso, né? O laboratório deve conceder aos avaliadores os sistemas, deve conceder acesso, voltou a palavra acesso, garantindo a confidencialidade Tá ficando instável, minha gente. Ele veio uma mensagem para mim que ficou instável. Não, eu disse que o laboratório deve conceder acesso à documentação, aos sistemas, para os avaliadores, mas precisa garantir a confidencialidade, da mesma forma que fazia antes. Quando for necessário o compartilhamento de vídeos, o laboratório deve identificar o arquivo descrevendo as informações que podem ser observadas na filmagem. A equipe de avaliação deve avaliar toda a documentação enviada pelo laboratório antes da avaliação. Gente, já vou dizer que é inviável, né? Não, não tem assim, eu vou estar fazendo um trabalho de auditoria antes, mas enfim. O laboratório deve testar as e-ferramentas, eu tenho chamado de e-ferramentas, não sei como é que eles chamam agora, tá? Junto com os avaliadores da avaliação. Avaliação, faltou um ar aqui. Então, por exemplo, vou usar o Zoom, vou usar o WhatsApp, vou usar o Teams, vou usar o WeTransfer, tem que testar tudo antes. O laboratório deve ter acesso rápido à gerência do laboratório. E o anexo B desse documento, eu tenho uma cópia, eu não sei onde é que ela está agora aqui nas minhas papeladas. Acho que o anexo B dela traz, o anexo B traz todos os riscos associados. Então, por exemplo, ela traz aqui, ó, riscos associados relacionados à parte de TI, à parte de fotos e vídeos, verificação de instalações e infraestrutura, acesso a áreas sensíveis, planejamento com a C. Então, tem vários itens que a própria norma, que a própria NITDCLA, ela já traz como sendo risco associado às atividades à atividade de auditoria interna. Então, esse é um documento, pessoal, que eu recomendo para vocês a leitura, né? Se vocês forem, pretendem fazer, ou vale a pena, assim, dar uma leitura nesse documento com um cuidado mais especial. É a NITDCLA 78. Eu vou pedir depois para a Aline colocar essas duas apresentações lá para vocês. Eu vou colocar as duas num único PowerPoint e peço para ela colocar para vocês lá, certo? Aí eu tenho uma outra proposta para vocês. Deixa eu só pegar aqui o material, peraí. Só quero achar aqui uma lista de exercícios que eu tenho. Olha só. Vou colocar a Pri tá pedindo, pessoal, se a gente pode tirar uma foto de todo mundo. Todo mundo nota aqui, né? Mas, Pri, tu tem que avisar, porque daí eu me programo, eu coloco um brinco, que hoje nem brinco eu não coloquei. A gente faz aí, deixa eu ver, como galeria, assim, ó, fica legal. Mas daí tu vai abrir pra gente, Pri. Vocês concordam, vocês autorizem que ela tire uma foto de nós pra botar lá? A gente pode. Ah, olha aqui.
Pena que a gente não tirou no primeiro dia que a Dina tava aí, né?
Pois é, tu sabe que eu pensei nisso depois. Será que assim farto de gordura aqui? Ai, é. Tu podia. É, olha só, hoje eu não tô naqueles dias assim maravilhosa, Pri.
Não, mas acontece de estar em casa, tá? Eu vou abrir minha câmera aqui então pra vocês verem como é que eu tô. E aqui tá frio, né? A gente fez uns calorões, agora tá frio.
Fria! Aham, olha aqui, ó. Puxei uma blusinha hoje de manhã já.
Aham,
ah, frio do guarda graça aí.
Tomei um frio cedinho, coloquei uma camiseta e saí na rua e disse: que isso? Muito frio. Não, tem que botar o casaco.
Gente, é. Eu não sei, o Adilson acho que é do Rio e o Enio de Minas, isso?
Petrópolis. Sou de Petrópolis.
Bom, então o Adilson já está mais perto que a gente aqui. Mas começou uma ventania, uma chuvarada ontem, choveu. A gente saiu, sei lá, de 30 e poucos graus para uns 15 graus, né?
Era isso que eu ia comentar. Então tá, vou fechar minha câmera para aparecer o símbolozinho ali, tirar a fotinho.
Ah, tá, legal, bonito. Então você não aparece.
Não.
Então vamos achar um ângulo legal nosso aí, peraí. Eu também vou tirar uma foto. Vamos ver se deu o teu aí, Pri.
Deu.
Deixa
eu ver. Boa. Aqui, vou compartilhar no grupo ali.
Uhum. Eu não tô no grupo, manda pra mim no WhatsApp aqui.
Tá bom.
E manda aqui junto também, peraí, pessoal. Tá, daí olha só, qual é a minha proposta para você? A gente tem... esse aqui é um exercício que eu faço no curso de auditoria presencial, tá? De auditoria interna presencial. São não conformidades que foram retiradas de avaliações, auditorias internas. Não é necessário ter conhecimento na área técnica. Usa muitas vezes uma área técnica para dar um exemplo. Mas não é necessário experiência em nenhuma área técnica. Todas são não conformidades. Pode ser que estejam mal escritas. E o objetivo do exercício é justamente evidenciar em algumas situações a importância de se escrever de forma correta a não conformidade. Então, o que, que eu pensei em fazer? A gente não tem muito tempo e eu quero abrir para vocês falarem agora na sequência. Eu peço junto para as meninas colocarem, junto com o material, essa lista aqui, no Word, para vocês estarem fazendo. E daqui a uns 2 dias elas publicam o gabarito para vocês. Para que vocês, né, se quiserem conferir tudo. Porque aqui são não conformidades e aqui o requisito. Tem avaliação da rede metrológica, tem avaliação da CEGEC aqui. Então, a gente vai pegando, a gente tem um banco de dados, né? De tempos em tempos eu vou modificando tudo isso aqui. E com base nesse banco de dados, a gente vai montando, então, exercícios para os cursos de auditoria. E aí, pessoal, o que vocês acham? Pode ser? Pode? Então tá. E agora eu queria abrir para vocês, na verdade, falar, perguntar, questionar. Eu estou... E aí, dúvidas?
Eu fiquei numa dúvida aqui quando eu estava fazendo o curso, treinamento lá antes das provas, é que disponibilizou uma norma para treinamento da 17.025, mas a 19.011 não foi disponibilizada, né?
A 17.025, eu falei para o Enio antes. A gente, semana passada, estava comentando sobre isso. Eu e a Aline. E a 17.025, ela foi disponibilizada na última edição do curso, justamente em função desse exercício aqui, que a gente... Opa, esse que eu acabei de mostrar para vocês. E a gente, eu tô sendo sincera, a gente não se deu conta que não tinha 19.011, porque esse curso tá rodando, faz... ele já rodava na versão de 2012. Então, sei lá, acho que ele tá rodando uns 4 anos. Tem turma praticamente todo mês. Vocês acreditam que ninguém nunca tinha pedido?
Nossa.
E a gente, eu não tô dizendo que vocês perguntarem, a gente, pessoal, a gente nunca se deu conta.
Eu queria ter dado uma lida na norma antes de começar o curso, né? Para depois...
Sim.
E daí eu não sei se isso daí é legal ou não é legal, entendeu? Se pode ou não,
não
pode.
Não, é que olha só, a gente pode, o que, que a gente vai fazer, tá? Mas eu já comentei pro Enio, mas a gente e a SBM, tá? Eu e a SBM, dentro da parceria que a gente tem, a gente vai elaborar uma norma de... Elaborar não, a gente vai fazer uma norma de treinamento e ela vai ser encaminhada para vocês. Eu não sei exatamente qual é o período do curso, pode ser que não dê exatamente dentro do período do curso, porque essa semana eu não vou conseguir fazer isso. Talvez sexta eu consiga começar a mexer nela, mas vai ser enviada para vocês, né? E a gente vai disponibilizar no curso.
Itens da norma e assim, eu achei que faltou isso do curso. Eu achei que
não, mas eu vou te dizer, Adilson, em todos no curso presencial que eu dou, tem uma cópia, tanto da 17 quanto da 19.011. Só que aqui a gente não tinha se dado conta. Tipo, às vezes passa, né? E ao longo desses anos, ninguém chamou a nossa atenção. Sabe aquela coisa assim? Semana passada, não, na turma passada, que aí a gente foi falar sobre a norma para fazer o exercício aquele ali que eu mostrei para vocês. E eu disse para vocês, gente, mas a gente não tem, porque eu jurava que tinha. Sabe? Daí a gente fez. Eu tinha uma, e aí o pessoal, por quê? Porque para ser uma norma de treinamento, ela não pode ser aquela da BNT. A gente não pode pegar aquela da BNT. E ela não pode estar, entre aspas, completa. Então, a gente tira, às vezes, o prefácio, a gente tira partes que não vão influenciar para vocês. Então, eu tenho que ver, eu tenho uma 2018, mas ela está com base no projeto. E ela tem que corrigir algumas coisas. Porque o projeto é aquele da consulta nacional, sabe?
Entendi.
Então, a gente precisa, eu preciso corrigir. Mas aí, em nome, né, da equipe SBM, nós nos comprometemos a enviar para vocês mesmo que o curso esteja finalizado. Talvez no grupo de WhatsApp ali. Mas a gente vai enviar daí.
Ok. Eu fiz o curso muito rápido, né? O material que vocês colocaram ali, bem rápido. Então, aí depois veio uma avaliação do curso, ela veio bem rápida também. Eu acho que eu fui um pouco precipitado na minha avaliação. Assim, o que eu senti no início do curso, né, eu senti assim, uma falta assim, que tivesse tido uma reunião síncrona entre os participantes, alguma apresentação. A gente começa a fazer, parece que os professores são só as apostilas. Não tem aquele primeiro contato.
O que acontece, essa turma, com essa modalidade com a aula na sequência, de ter essa aula online, é a segunda turma. Então, esse curso, os cursos da SBM no formato remoto, EAD, na verdade, né, eles não preveem aula presencial. E a gente tentou trazer, está tentando trazer isso como uma forma de inovar e oferecer um a mais para os alunos, né? Só que a gente tá vendo se vai continuar, porque a gente imaginou que ia ter uma adesão muito maior e não teve. Olha só, a turma de vocês foi 3 e a outra turma que a gente teve de auditoria interna, acho que também foram 3 alunos. Esse formato ele está previsto tanto para auditoria interna quanto para 17.025. Então, da 17.025 teve, eu acho que 4 alunos, se eu não me engano. Mas foram turmas pequenas, enquanto que as aulas somente EAD, elas acabam, às vezes, tem turma de 20, 30 alunos. A gente achou que ia ter uma procura maior, né? Porque eu penso por mim, como consumidora, eu gosto desse contato,
A plataforma, né, ela tem alguns recursos. A plataforma tem alguns recursos, mas a plataforma ela está muito assim, muito voltada só em apresentar a apostila, né?
É que esse é o formato de curso EAD, né? Isso é um curso EAD. Então, um curso EAD, ele é um curso que o aluno, ele tem um material que é disponibilizado, ele estuda e faz uma avaliação. Aqui, a nossa proposta neste curso, ele é um curso híbrido, que mescla o formato EAD e o formato síncrono, né? Então, ele tem a proposta de estar fazendo as duas coisas.
Tá. Eu sou muito leigo em todo esse processo aí, tá? De como...
Não.
É a primeira vez que eu participo de um curso EAD, entendeu?
Então, não, assim, mas...
Eu sou muito
mas,
leigo.
Assim, não, mas Adilson...
Para comparar nada, tá certo? Eu sou assim, eu achei assim que... Mesmo nos EADs, alguém no início queria começar com apresentar um... Uma... Apresentar...
Uma aula inicial?
Ah, e uma outra coisa que vocês colocaram no e-mail, um link que se você não sabe como funciona, clique aqui nesse link, só que ele não funciona.
Ah, tem que... Mas daí é só passar para as meninas ali. Elas podem... Elas verificam.
Lá, que dizia que era para orientar como você começar a fazer o curso. Tem um link lá. Você tem um link para acessar e um outro link que era para... Eu não sei se foi só no meu e-mail. O Enio pode dizer se ele conseguiu.
Não, pelo e-mail. Pelo e-mail também eu não consegui. Eu consegui quando eu entrei na plataforma.
Talvez ele te joga para qual plataforma. O link, eu acho que talvez ele te jogue para a plataforma.
Não joga, não, mas ele não está jogando para a plataforma, não. É, aí eu pensei que fosse um defeito. Aí eu não sei se eram as mesmas coisas que estavam naqueles vídeos da plataforma.
Mas todos esses problemas, quando vocês têm, vocês podem entrar em contato com... É suporte, né? Pri, me ajuda. Qual é o e-mail?
Isso, eu ia falar agora para ele. Provavelmente tu precisaria antes ter entrado, trocado tua senha e depois clicado no link, porque talvez fosse um link.
Não, mas quando eu cliquei, eu já tinha uma senha já minha.
Já tinha tua senha. Então, Me faz uma gentileza, manda esse teu e-mail para suporte@metrologia.org.br que eu vou verificar para ti.
Eu vou testar depois nesse e-mail se agora ele acessa, mas não estava acessando.
Tá bem. E qualquer coisa, pessoal, o grupo do WhatsApp ele já serve para isso, que nem ele ficou com dúvida ali do vídeo, pode nos perguntar, qualquer hora a gente responde, tá bem?
Aproveitem, porque as meninas são bem legais, dão todo o suporte mesmo.
Olha só, eu entrei aqui agora, ele está dizendo aqui, vídeo indisponível, este vídeo é privado.
É isso,
ele está direcionado lá para o YouTube, pode ser alguma regra do YouTube. Eu vou dar uma olhada.
Esse problema aconteceu comigo com a aula gravada também.
Não, da aula gravada ele diz que tu não pode copiar, reproduzir o vídeo. Tu deve ter clicado numa área, eu até copiei a imagem lá no grupo. Tu tem que clicar só no botãozinho de play e na barrinha de avanço. Não pode clicar fora da área do... Se tu quiser testar, não tem problema.
Enquanto vocês vão testando, eu vou falando. Porque assim, Adilson, existem dois tipos de curso nesse formato, digamos assim, remoto. Os cursos classificados ou considerados EAD... São todas atividades assíncronas, em que não existe uma troca em tempo real entre professor e aluno.
Esse vocabulário ele é bem novo para mim. Eu aprendi porque a minha esposa está fazendo um EAD numa universidade aí, e eu acompanho junto com ela, pego uma carona.
Claro.
Só que agora ela está em Pernambuco, mas eu aprendi essas ferramentas todas, porque o curso, antes dele começar, ele deu uma explanada nessas ferramentas. Então, mas era tudo novo para mim, agora está começando a melhorar. Então,
com o tempo.
Eu só me dei conta aqui do ambiente aqui, depois já tinha até feito a prova. Eu me dei conta que isso, como funciona o ambiente mesmo, para aproveitar melhor, já tinha ter feito a prova.
Sim. Ah, ô, Pri, vamos tirar uma foto nova. Não, essa aí não dá.
Tá bom.
Ela me mandou a foto. Vocês também não vão gostar das fotos da carinha de vocês. Vamos de novo, gente.
Não.
Não vem com essa pra mim. Pois se tu quer botar ainda lá no Instagram, deixa a gente ficar sorrindo aqui, ó.
Sim, tá bom.
Ah, peraí, ó. Acho que agora deu. Peraí, eu já não sei se tu tirou, né? Porque eu tirei, vai de novo, peraí, ó. Deu?
Acho que eu gostei. Vê aí, te mandei aí no...
Ah, agora sim, né, Pri? Ela tava nos sacaneando.
Não, mas eu juro que eu tava tentando tirar outra enquanto vocês conversavam para não ter que pedir novamente.
Ele saiu bem direitinho. O Adilson saiu aqui, ó, mas no canto quase falando. E eu aqui com os olhos semi-fechados ainda. Ótimo agora, Pri.
Ah,
mas assim, pessoal, que e daí em especial, Gilson, que bom que tu começou por aqui. Por quê? Porque tu vai ver que se tu for fazer outros cursos EAD, tá? E aí nesse formato que é totalmente assíncrono, tu vai ver que o curso da SBM é um curso diferenciado. Uma vez eu tava vendo, antes da gente começar, tava montando os cursos EAD, tudo... Eu tentei assistir, eu confesso, um EAD que tem disponível no mercado, numa empresa que vende um monte. E o curso era um slide de PowerPoint e uma pessoa ficava lendo o slide. O curso da 17.025. Não, ela não comentava o slide. Ela lia a mesma coisa que tu tava.
Mas eu gostei, eu elogiei, eu gostei. Inclusive, eu vim com... um avaliador renomado que fez um curso com vocês aí.
O Cabral.
Oi?
O Cabral? Luiz Carlos Cabral? Amo! Amo! Pode dizer para ele. Ele sabe disso.
Ele falou que você faz um curso aí. Ele fez um de gestão de riscos. E, só que eu já fiz dois, eu não quero fazer um terceiro.
Não, ele fez a de auditoria remota. Não foi auditoria remota? Que foi comigo?
Não, foi gestão de riscos, eu acho, não sei. Tem...
Não, o de risco eu dei para ele essa planilha que eu mostrei para vocês. Será que ele fez de risco?
Eu falei que estava querendo fazer o curso, e aí eu comentei com ele e falou: faz com a SBM que você vai gostar.
É, então foi. Foi o de auditoria remota, e aí a gente tratou dessa questão da metodologia de risco. O Cabral, espero que ele continue sendo, né, o avaliador do laboratório em que eu atuo. Digo isso, tem várias turmas aqui que eu já dei, que fica gravado. Não é porque tu é amigo dele, nem porque ele fez o curso com, né, aqui, mas para mim ele é um modelo de avaliador, um exemplo a ser seguido. Por quê? Extremamente exigente. Me deixa louca, 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 assim. Primeira avaliação que ele foi lá no laboratório, ele pegou frase por frase da norma e me perguntava assim: como é que tu atende essa frase? Como é que tu atende isso aqui? Quando chegou lá no quinto parágrafo, eu disse para ele: tu tá brincando, eu não vou ter que te evidenciar frase por frase, né? Ele disse: vai. E aí a gente continuou assim durante 5 dias. 5 dias para avaliar o sistema, frase por frase. Mas assim, ó, o que que acontece? Eu sempre digo, não tenho medo de avaliador exigente. Tenho medo de avaliador que inventa requisito. Ele é um cara extremamente coerente. Tipo assim, tem bom senso, mas é aquilo que está na norma. Ele não deixa se levar pelo eu quesito, eu acho isso, eu acho aquilo, né? Ele avalia a pergunta essa.
Eu já trabalhei muito... com o Cabral sendo meu avaliador.
Cara, então assim, vai, eu acho sensacional, eu acho muito, muito bom, sabe? Gosto muito, assim, da forma dele avaliar, acho que tem super bom senso na avaliação. Acho que é, de fato, assim, um exemplo a ser a ser seguido, sabe? Então, ai, que legal, fico bem feliz. E espero que daí tu também faça a propaganda da gente, né, Tilson? O Enio também. O Enio, a gente tem um monte de curso aí que pode fazer.
É, eu tava fazendo
isso. Sou um pouquinho crítico, mas é quando vejo as coisas que podem melhorar, né?
Não, mas ai, eu também sou. Agora, um laboratório que a gente deu consultoria, ai, daí eu fiquei enlouquecida essa semana ontem. A avaliadora queria dar, e é uma avaliadora da CGEC, ela queria dar não conformidade porque o CNPJ do laboratório não diz a atividade que ele faz. Olha só, ela pode, precisa, eu até acho que precisa. A gente sugeriu para o laboratório que ele deveria colocar um CNPJ que fosse mais adequado. Gente, mas o que que a norma diz que tem que ser uma organização legalmente responsável? É, o laboratório está fazendo, eles estão fazendo pela rede. E a rede diz que o laboratório deve ter cadastro no CNPJ. Ele não fala nada de KNAI. Então, assim, ela vai dar uma não conformidade baseada no quê?
Mas o laboratório pode ser só um setor de uma organização que não tem nada a ver com
Não, e assim, Adilson, esse caso bem específico é uma consultoria, de uma consultoria ambiental que faz a amostragem. Ele só faz a amostragem, ele não é nem um laboratório, sabe? Assim, numa estrutura que a gente conhece. Ah, daí eu começo a ficar de cara. Aí eu já liguei lá para a rede meteorológica e meti a boca. Eu digo, ah, não, gente, só um pouquinho, é que tudo tem um limite. Não acho que o sistema que eu trabalho seja um sistema perfeito, não é isso. Mas tem que ter coerência, sabe? O Enio ia falar e a gente te cortou, Enio. Desculpa.
É, eu li alguns cursos lá. É, eu vou fazer o de validação de métodos. Já trabalho com essa parte também. Só para eu ver como é que está estruturado lá. Né?
Ai, já. Até posso te mostrar. Vou fazer uma propaganda já do curso. O curso ele é ministrado com base... Tu vai fazer o EAD também, né? O livro, ele foi escrito com o Coisa, ele foi escrito com base nesse livro. E é o autor desse livro que dá o curso. Maravilhoso. Tu pode, inclusive, esse livro ele tem para vender na Amazon, tá? Mas é uma fortuna. Não vale a pena. Entra em contato com o pessoal da SBM para ver se eles não conseguem, se eles conseguem cópia, se eles conseguem o livro para te vender, porque o preço é muito mais acessível do que direto com a. Do que nessas livrarias. Acho que não é na Amazon, desculpa, acho que é a Cultura que vende. Eu sei que comprando, eu acho que a SBM ainda tem, não sei, tem que dar uma olhada, mas é metade do valor. E no final dele. Isso aqui, ó, eu digo que ele vale a pena só por isso aqui, quer ver? Ó, deixa eu tirar meu fio. Não posso tirar meu fio porque meu fundo tá horroroso. Peraí, deixa eu só voltar umas páginas. E esse curso, ele é baseado no livro, tá? Deixa eu ver se dá pra ver. Peraí. Ah, não vai dar pra ver porque...
Tá espelhado.
É, tá espelhado porque eu tô usando um fundo. Ah, mas aqui tá muito bagunçado aqui, peraí, deixa eu tirar. Assim, olha a bagunça, né? Nem posso. Olha só, agora acho que dá para ver melhor. O livro, ele tem, o anexo 1 trata dele, trata sobre uso de testes estatísticos no Excel. Então, ele te ensina na primeira parte a como ativar o pacote do Excel para fazer, então, a nova teste T.
Teste GRUPS.
Como é que é o nome aquele de... Isso, de Cochrane, que fala, né? Cochrane, sei lá.
Cadê é, aqui, a ó? Grande dificuldade do pessoal que começa a trabalhar com isso, essa parte estatística.
Exato, ó, a tabela aqui para Cochrane, sei lá. Então, tem muita coisa aqui que é super, super interessante. E o prof do EAD, foi ele que, o mesmo prof que, o Felipe, que é quem escreveu esse livro, é o professor que escreveu o curso de validação e é o tutor desse curso. Então, esse que tem disponível. Então, assim, Super recomendo mesmo, mesmo, mesmo.
Tá.
Então, acho que é uma boa dica. Lá no, ali no ZADs, vocês me encontram também no curso de, deixa eu pensar, tem que pensar, no da 17.025, avaliação da conformidade, e agora tem um curso que tá liberado de forma gratuita, que é o Fundamentos de Metrologia. Esse também, acho que ele não tem mais a parte de tutoria, mas ele está disponível de forma gratuita ali dentro do ambiente. Esse eu escrevi também.
Tá.
Ah, então tá, pessoal. Passou rápido agora, olha só. Já deu um nosso horário aqui. Espero.
Pessoal,
espero que vocês tenham gostado.
Tem alguma forma que tem o contato de todo mundo, do Hélio?
Acho que... Eu não sei como é que vocês conseguem se visualizar dentro do Moodle. Ô, Pri.
Oi.
Pri, Pri, Pri. Olha só. Eles conseguem se enxergar o e-mail deles dentro do grupo? Do grupo, não. Do Moodle? Acho que não, né? É que eu não sei o meu acesso.
Os participantes do curso podem ver o e-mail um do outro, eu acho. Deixa eu confirmar aqui.
Mas se não, pessoal, vocês têm um grupo no WhatsApp, né? Desse curso. Isso?
Isso.
Vocês podem trocar ali o e-mail também, para garantir, se for o caso, pedir que cada um deixe o seu ali. O meu vocês têm ali na apresentação, que vai ficar com vocês, mas até posso botar aqui.
Se vocês quiserem, eu posso colocar lá também. Vocês querem?
Eu quero. Pode sim.
Tá bom. Vou colando aqui.
Tá. E o meu aqui.
Será que a gente coloca o da Dina?
Ah, coloca. A gente assume por ela.
Tá. Ela disse que vai ver o vídeo depois.
Aqui, ó, pessoal. Tá, tranquilo. Não, olha só o que eu fiz. Eu mandei pra ti, Pri, no privado. Eu não vi que tava no privado. Deixa eu mandar pra vocês aqui, ó, peraí. Um pouquinho. Everyone. Aqui. Ó, vai estar lá na apresentação pra vocês, mas segue aqui também os meus contatos. Essa apresentação que eu mostrei aqui, pessoal, eu vou enviar pro pessoal da SBM, colocar lá no Moodle para vocês como material complementar. Certo, queridos?
Material complementar, ele fica em qual parte do ambiente aqui?
Onde ele vai ficar, Pri? Tu dá as orientações depois? Ou depois ou agora?
O material novo, essa apresentação nova?
É.
Fica em material didático. Daí eu peço para a Aline colocar e aí ela mandar o link para vocês, é melhor?
Entendi.
Tá bom?
Melhor mandar. Melhor. Ok.
E não fiquem com dúvida, nos mandem perguntas, tá bem? O curso vai ficar disponível até o final daquele período ali e com ele os vídeos também. E até lá vão tirando dúvidas. Tudo
eu não sei até quando.
Eu vou confirmar aqui.
Até que dia? Confirma para mim também, Pri, por favor.
É,
pra gente combinar aqui tudo.
Lá no programa do curso estava dizendo que ele ficaria depois mais uns 10 dias para consulta, um negócio
isso,
assim.
Depois... A avaliação do curso está marcada aqui para dia 29. E a segunda chamada dia 30. Aí depois disso ainda tem mais 10 dias.
A avaliação do curso eu já fiz, já. Já fiz a prova também.
Tá, mas é que eu acho que a Aline deve ter liberado alguma coisa. Porque ela não fica, né?
Sim, não, ela, nós liberamos agora, Ed, para que eles possam fazer, assim que concluírem as atividades, já tá fresquinho ali, pode ir aplicar a prova.
Ah, que bom, melhor mesmo.
É, mas a informação ali tá 29.
É, mas foi assim que eu terminei, eu fiz lá no início.
Sim. Ah, então tu já veio para o curso já aprovado para videoaula?
Quase. Eu, não, acho que sim, acho que já estava, né?
Uhum.
Já veio. Ó, eu já estou mandando aqui, legal, pessoal.
As apostilas estavam boas, aí fácil.
Ouviu isso, Pri? Lembra para a Aline depois? Não, mas é mérito...
Lembra
a gente. A gente tem que... É mérito, é toda uma equipe, né? A Pri nos dá todo o suporte, então... eu atuo, por exemplo, vou falar do curso de auditoria, né? Eu atuo como conteudista, então, criando conteúdo. A Aline, ela é a coordenadora pedagógica dos cursos. E ela, a formação dela como coordenadora pedagógica, ela é pedagoga, né, gente? E ela só coloca um curso no ar quando ela entende. Então, eu não sei se vocês conseguem perceber o quão complexo é a coisa, porque às vezes ela deixa a gente louca, ela inventa recurso, ela inventa vídeo. A Pri paga os patos junto, né, Pri? A gente sai caçando os marrequinhos para a Aline, porque ela inventa umas coisas que às vezes a gente não sabe de onde tirar. Mas então, eu acho isso muito legal, por quê? Porque não é, não é alguém que senta ali e escreve o curso. Ela tem todo esse olhar pedagógico, se preocupando que, independente de ter alguém com vocês ou não, vocês consigam entender aquele conteúdo. Então, ela parte, quando, né, nas primeiras orientações lá dos cursos, quando a gente ia fazer, ela sempre diz, vocês têm que partir do pressuposto que a pessoa não sabe nada. E a partir disso, vocês têm que entender qual é o conhecimento necessário. Então, assim, eu sou fã mesmo, faço propaganda, porque eu acho que os cursos da SBM são cursos diferenciados mesmo, assim. Então, já estou fazendo aqui o e-mail, pessoal, para mandar para a Aline com o material. Vou mandar esse material extra agora, que a gente viu sexta e hoje. E vou mandar a primeira, a lista de exercícios. E aí, depois, vou pedir para ela dar uns 2 ou 3 dias e ela publica o gabarito. Certo?
Ok.
Então tá. Beijo para vocês. Foi um prazer conhecê-los.
Igualmente.
Certo? Abraço, então. Obrigadão, Pri.
Nada, gente.
Abraço a todos.
Tchau, tchau. Abraço a todos. Qualquer coisa, nos perguntem. Tchau, tchau.
Tchau.